Audiobook Grátis apresenta Passara mais de um ano depois do casamento de Urey. Este casamento, que explicava o repúdio da infanta de Castela, não bastara em verdade para acender a guerra entre Dom Henrique e Dom Fernando, estando já de algum modo previsto nos capítulos adicionais do Tratado de Alcoutim. Mas, como se o desgosto que semelhante ofensa devia gerar no ânimo do rei castelhano não fosse assaz forte para servir de fermento a futuras guerras, Dom Fernando suscitara novos motivos de sérias desavenças, que não particularizaremos aqui, por não virem a nosso intento. Baste saber que, depois de inúteis mensagens e queixas, Dom Henrique de Castela, entrando subitamente em Portugal e tomando muitas terras fortificadas, atravessara rapidamente a beira, passara junto aos muros de Coimbra, onde se achava Dona Leonor Teles, e vindo oferecer batalha a Urey Dom Fernando, que estava em Santarém, e que não aceitou o combate, se encaminhara para Lisboa, cujos habitantes desapercebidos apenas tiveram tempo de se acolherem aos antigos muros do tempo de Afonso III, de cujas torres e adaves viram os castelhanos saquearem e queimarem o bairro mais povoado e rico da cidade, o Arrabalde, sem lhes poderem por obstáculo. No meio deste apertado cerco, desamparados del rei, que apenas lhes enviara alguns de seus cavaleiros, os moradores de Lisboa não tinham desanimado. Com varia fortuna haviam resistido aos cometimentos dos castelhanos, e o que mais duro era de sofrer, a fome, a sede, e até ao receio de traições de seus naturais. Finalmente Dom Fernando fizera uma paz vergonhosa, depois de ter suscitado uma injusta guerra, e Lisboa viu afastar dos seus muros o exército de Urey de Castela, que a tivera sitiada durante quase 2 meses. Era nos fins de maio de 1373, pela volta da tarde de um formoso dia de primavera. O ar eslava tépido e o céu limpo. Pelos campos e vales via-se verdejar a relva amadresilva, e as rosas bravias, enredadas pelos valados, embalsamavam a atmosfera. Mas estes eram os únicos sinais que nos arredores de Lisboa revelavam aquela estação suave no seu clima suavíssimo. Tudo mais contrastava horrivelmente com eles. Os extensos e bastos olivedos, que nessas eras a rodeavam, jaziam decepados em terra, como se por ali tivesse passado fosse gigante meneada por braço de ferro. Pelos outeirinhos, coroados pouco havia de vinhas frondosas, viam-se espalhadas as videiras cobertas de folhas ressecadas antes de tempo, ou enegrecidas pelo fogo, assimilando-se à gandra coberta de urzes, que foi desbravada por fins do outono. As vastas hortas, que se derramavam por Valverde, trilhadas pelos pés dos cavalos, estavam incultas e abandonadas. Mas sobre este mal assombrado e triste chão do painel, mais melancólica e aflitiva avultava ainda a figura principal, a cidade. O populoso bairro chamado Arrabalde, onde dantes era contínuo o ruído discorde de tracto e merizo, achava-se convertido em um montão de ruínas. Para o lado do sul e poente não se viam desde os antigos muros, cujo perímetro pouco mais cercava do que o castelo e o bairro a que hoje damos geralmente o nome da Alfama, senão edifícios queimados, ruas entulhadas, praças desfeitas, vestígios do sangue, peças de armadura aboladas ou falsadas, astilhas e ferros partidos de virotes, de lanças e de espadas, e aqui e acolá cadáveres fétidos, não só de cavalos, mas também de homens, cujas carnes, meias devoradas pelos cães ou pelo tempo, lhes deixavam branquejar as ossadas. Sobre os entulhos apareciam como fantasmas os servos mouros, revolvendo as pedras derrocadas em busca de alguma preciosidade que tivesse escapado às chamas e ao inimigo e junto às paredes negras da sinagoga os mercadores judeus, olhando para o seu bairro assolado, depenavam as barbas à roda dos rabis, que recitavam em tom de pranto os versículos hebraicos dos trenos. Por meio deste vasto quadro de assolação rompia uma numerosa companhia de cavaleiros e damas, de donas e escudeiros, de donzelas e pajens, brilhante cavalgada que descia da banda de Santo Antão para S. Domingos, e tomava pela corredoura para a Porta do Ferro. A formosura e o luxo das mulheres, as figuras atléticas e os rostos varonis dos cavaleiros, o brunido das armas, o louçom dos trajos, o rico dos arreios, tudo enfim dava clara mostra de que naquela cavalgada vinha a mais nobre gente de Portugal. os risos das damas, os dictos galantes ou agudos dos fidalgos, o rinchar alegre dos corcéis briosos e dos delicados palafrens, as doudices dos donzéis, que ora correndo a rédea solta, ora sofreando os cavalos ao perpassar pelas mulas pacíficas dos cortesãos letrados, os faziam vacilar e debruçar sobre os arções, o bater das asas dos nebris e girifaltes empoleirados nos punhos dos falcoeiros, o latir dos galgos e alãos, que atrelados forcejavam por se atirarem acima daqueles centenares de habitações derrocadas, donde saía de vez em quando uma exalacal de carniça. Este rir, este folgar, este ruído do contentamento, este matiz de reflexos metálicos, de cores variegadas, passando como um turbilhão através daquele silêncio sepulcral, parecia rasgar o véu de tristeza que cobria a vasta área da cidade destruída, e revoca-la uma nova existência. Mas o povo, apesar disso, continuava a estar triste. A cavalgada chegou ao terreiro da Sé. Um engenho de arremessar pedras estava sentado no meio dele, e os grossos madeiros de que era construído viam-se ainda manchados de rastros de sangue. Uma dama, que vinha na frente da comitiva, parou, um cavaleiro de boa idade e gentil homem, que caminhava a seu lado, parou também. A dama apontou para o engenho, disse algumas palavras ao cavaleiro, e depois desatou a rir. Era ela muito nobre e virtuosa minha Dona Leonor, ele o muito excelente e esclarecido rei Dom Fernando de Portugal. Dona Leonor Teles tinha razão para rir. Durante o cerco de Lisboa uma voz, verdadeira ou falsa, se espalhara de que vários moradores da cidade estavam pretejados com Eurei de Castela para lhe abrirem uma das portas. Dava força a tais suspeitas o acharem-se no campo castelhano Diogo Lopes Pacheco e Dona Diniz, que com ele se haviam ajuntado na sua entrada em Portugal, e as desconfianças recaíam naturalmente sobre aqueles que 2 anos antes tinham seguido partido contrário a Dona Leonor, de que o infante e o velho privado de Dona Afonso IV eram cabeças. Assim a popularidade dos parciais de Dona Diniz tinha diminuído consideravelmente, porque o povo, em vez de atribuir a sua ruína às causas remotas, às paixões insensatas de Dona Leonor e à imprudência de Eurei, só nas sugestões de Diogo Lopes e do Infante via agora a origem de todos os males presentes, e o ódio que contra os dois havia concebido se estender a todos os que cria serem desafeiçoados. Apenas, portanto, se divulgou a notícia da intentada traição, o povo furioso correu às moradas daqueles, que, como fica dito, lhe eram mais suspeitos. Seguiu-se uma festa de caníbais, festa de vulgacho em qualquer tempo e lugar que ele reine. Aqueles que não puderam provar de modo inegável a sua inocência, foram metidos aos mais cruéis tormentos, onde nenhum se confessou culpado. Um desgraçado, contra o qual eram mais veementes as desconfianças, foi arrastado pelas ruas e feito depois em pedaços. Outro, diz o chronista, tomaram e poseram-no na funda de um engenho, que estava armado ante a porta da CII quando desfechou lançou-no em cima dessa igreja entre duas torres dos sinos que ia, e quando caiu acharam-no vivo e tomaram-no outra vez e poseram-no na funda do engenho, e deitou-o contra o mar, onde eles desejavam, e assim acabou sua vida. Era por isso que Dona Leonor olhara para o engenho, e se rira. O próprio povo tinha pagado uma parte das aras do seu casamento. A noite descera entretanto. A cavalgada parou no terreiro de S. Martinho, e à luz de muitas tochas parte daquela multidão escoou-se pouco a pouco por diversas ruas, enquanto outra parte subia à sala principal, ou se derramava pelos aposentos dos passos, cujo silêncio de quase 2 anos, depois do fuga de Eurei com Dona Leonor Teles, era a primeira vez interrompido pelo ruído de uma corte numerosa, mas bem diferente da antiga. A rainha havia quase exclusivamente chamado a ela os seus parentes, ou aqueles fidalgos que lhe tinham dado provas não equívocas de sincero afeição e substituir a severidade antiga do passo todo o brilho de um luxo insensato, e o que mais era, a dissolução dos costumes, que quase sempre acompanha esse luxo. Depois de uma ceia esplendida, como devia ser nesta corte voluptuária, apenas ficara na Câmara Real Dom Fernando e sua mulher, o Conde de Barcelos Dona João, Dona Gonçalo Teles, irmão de Dona Leonor e um donzel da rainha, filho bastardo de outro bastardo, do prior do Hospital Álvaro Gonçalves Pereira, e que ela mais que nenhum estimava. Estas personagens achavam-se reunidas no mesmo aposento onde 2 anos antes o Beguino F.R. Roy viera revelar a então amante de Dom Fernando os intentos de seus inimigos. Era deste aposento que ela saíra furritiba e amaldiçoada do povo. Mas era aí também que ela vinha depois de tantos sustos, de tantas dificuldades vencidas, de tanto sangue derramado por sua causa, repousar triunfadora, segura já na fronte a coroa real. Tudo estava do mesmo modo, salvo as personagens, que em parte eram diversas e em diversa situação. Eurei, habitualmente alegre, se assentara triste na cadeira de espaldas, único móvel do aposento, e encostara a cabeça sobre o punho cerrado. Dona Leonor, posto que naturalmente loquaz, assentada no estrado defronte de Dom Fernando, conservava-se também em silêncio. Em pé, um pouco atrás da cadeira de Eurei, o donzel querido de Dona Leonor, com os olhos fitos nela, esperava atento às determinações de sua senhora. Ao longo da sala, o conde de Barcelos e Dona Gonçalo Teles passeavam lentamente, conversando em voz submissa e pausada. Mas a taciturnidade de cada uma das duas personagens principais tinha bem diferentes motivos. A imagem da sua capital destruída havia-se embebido na alma de Eurei como um remorso cruel. Pelas sugestões de seu tio adotivo, consentira que Dom Henrique viesse livremente destruir a opulenta Lisboa. Ele, neto de Afonso IV, rejeitara os socorros de seus valorosos vassalos, que de toda parte haviam corrido, lança em punho, para combaterem debaixo da signa real, ao esvoaçar dos pendões inimigos. Ele, cavaleiro, fora vil instrumento de vingança covarde. Ele, rei de Portugal, fora o destruidor do seu povo. Ele, português, recebera o nome de fraco de um castelhano, sem que ousasse desmentir a afronta. Estas ideias, que o tinham assaltado ao atravessar as ruínas dos arrabaldes, tomavam maior vulto e força na solidão e no silêncio. O pobre monarca, bom, mas excessivamente brando e irresoluto, tinha sobeja razão de estar triste. A lua, que começava a subir, dava de chapa, através da janela oriental do aposento, no rosto de Dom Fernando, como 2 anos antes, quase a essa hora, lhe alumiara também as faces demudadas de aflição. Este lugar, esta luz, e esta hora eram para ele fatais. Nesse momento, passos mais rápidos e mais pesados que os dos dois fidalgos começaram a soar na sala contiguá. Quem quer que era passeava também. Dos olhos de Dom Fernando saíam 2 tênues reflexos, eram os raios da lua que se espelhavam em 2 lágrimas. A rainha, alevantando-se então, disse ao donzel: Nuno Álvares Pereira, vede quem está nessa sala. Nuno Álvares abriu a porta, e alongando a cabeça voltou-se imediatamente, e disse: o corregedor da corte. Os 2 fidalgos pararam na extremidade do aposento, calaram-se, e conservaram-se imóveis. A rainha fez sinal com a mão a Nuno Álvares para que esperasse. O donzel ficou à porta sem pestanejar. Dona Leonor encaminhou-se então para Eurei, que, embebido no seu profundo cismar, não vira nem ouvira o que se fazia ou dizia. Curvando-se, e firmando o cotovelo no braço da cadeira de Eurei, encostou a cabeça sobre o ombro dele, com a face unida à sua. — Que tens tu, Fernando? Perguntou ela com essa inflexão de voz meiga, que só sabem lábios de esposa que muito ama, mas com que também soubera atinar esta mulher sublime de hipocrisia. — Nada. — Oh! — Nada, respondeu Eurei, lançando-lhe o braço ao redor do pescoço, e apertando a face incendiada aquele rosto de anjo, que dissimulava um coração de demônio. Os 2 tênues reflexos da lua tinham esmorecido nos olhos de Dom Fernando, o hálito de Leonor Teles queimara as lágrimas da compaixão e do remorso. — Enganas-me, ou enganas-te a ti próprio, Fernando ponto de exclamação traço replicou a rainha ponto traço tu és infeliz, e eu sei por que o és. Aborreces já a pobre Leonor Teles. O tom com que estas palavras foram proferidas era capaz de partir um coração de mármore. Enlouqueceste, Leonor ponto de interrogação traço exclamou é o rei ponto traço aborrecer-te. Sente este mundo fora para mim um ermo, a coroa martirio, a vida maldição de Deus. Como nos primeiros dias dos nossos amores, no leito da morte amar-te-ei ainda. Glória, riqueza, poderio, tudo te sacrifiquei, não me pesa. 1000 vezes que tu o queiras, tu sacrificarei de novo. Oh, prover a Deus que o teu amor fosse metade do que dizes, fosse metade do meu. Busca, inventa, aponta-me algum modo de te provar o que digo, e verás se as minhas palavras são sinceras. A um, rei de Portugal, replicou Leonor Teles, em cujos olhos cintilava o contentamento. Dizendo isto, ela se afastara de Eurei. O seu aspecto tomou subitamente a expressão grave e severa de uma rainha. a um gesto que fez, Nuno Álvares ergueu o reposteiro, e o corregedor da corte entrou. Trazia na mão um pergaminho aberto. Chegou ao pé de Leonor Teles, ajoelhou e entregou LHO. A rainha pegou nele, e apresentou-o a El Rei, o donzel trouxe uma das tochas que estavam nos ângulos do aposento, e colocou-se à esquerda da cadeira de Dom Fernando. A prova do que dissestes, rei de Portugal, está em estampardes no fim desse pergaminho o vosso selo de puridade. Dom Fernando recebeu o pergaminho e começou a ler, a cada uma das extensas linhas que o obrigavam a descrever um semicírculo com o raio visual, o tremor das suas mãos se tornava mais violento, as contrações do seu rosto mais profundas. Antes de acabar de ler, atirou o pergaminho ao chão, e com voz terrível exclamou, cravando os olhos reluzentes em Leonor Teles, mulher, que me pedes tu? Justiça, e as minhas aras. Era a primeira vez que Urei ousava resistir à vontade de Leonor Teles. Ela ainda não o cria. Habituada a ser obedecida pelo pobre monarca, estas últimas palavras foram proferidas com a insolência de uma resolução incontrastável. Justiça. Contra quem a pedes? Contra cadáveres e moribundos. As tuas aras? Tiveste em dote as mais formosas vilas de meus senhorios. Tiveste o que mais desejavas, as aras de sangue e ruínas. Para te contentar, deixei Lisboa entregue ao furor de inimigos. Para te contentar, fui vil e fraco. Para te contentar, dos patíbulos já tem pendido sobejos cadáveres. E ainda não satisfeita, pretendes que antes de dormir uma única noite na minha capital assolada, confirme uma sentença de morte? Leonor. Tu eras digna de ser filha de meu implacável pai. Dona Leonor repelira o olhar, entre colérico e tímido, de Fernando, que mal acreditava a própria audácia, com um olhar em que se misturava a indignação e o desprezo. Ela ouvira suas palavras sem mudar de aspecto, mas apenas Eurei acabou, encaminhou-se para a janela onde batia o luar, e estendeu a mão para o céu. Há 2 anos, senhor rei, que neste aposento, a estas mesmas horas, um cavaleiro jurava a uma dama, de quem pretendia quanto mulher pode ceder a desejos de homem, que a amaria sempre jurava-o pelo céu, pelos ossos de seus avós, pela sua fé de cavaleiro, e o cavaleiro mentiu. As bocas de homens vis vomitavam contra essa mulher, e a essa mesma hora, os nomes de adulteira, de barrigã, de prostituta, e pediam a sua morte. O cavaleiro sabia que tais afrontas escrevem-se para sempre na fronte de quem as recebe, se o sangue de quem as proferiu não as lava um dia. O cavaleiro ofereceu a sua alma aos demônios se não as lavasse com sangue, e esse cavaleiro blasfemou e mentiu. Senhor rei, diante do céu que ele invocou, perto dos ossos de seus avós, pelos quais jurou, à luz da lua que o alumiava, dir-vos-ei, aquele cavaleiro foi perjuro, blasfemo, desleal e covarde, e eu a sua vítima. É contra ele que ora vos peço justiça. Rei do Portugal, justiça. Esta última palavra restrugiu horrivelmente pelo aposento. Eurei, que durante o discurso de Dona Leonor se erguera pouco a pouco, fascinado pelo seu gesto diabólico e pelo seu olhar fulminante, caiu outra vez, arquejando, sobre a cadeira. O desgraçado cobriu a cara com ambas as mãos, e depois de um momento de silêncio murmurou, mais como punir aqueles que talvez são cadáveres. A guerra e a fúria popular os puniram. Dona Leonor triunfara. Nem todos, prosseguiu a astuta e sanguinária pantera, acometendo o último entrincheiramento, em que Dom Fernando já debalde procurava defender-se. Os seus mais vis inimigos ainda respiram, e porventura, ainda sonham vingança. Corregedor da corte, lede os nomes escritos em vossa sentença. O corregedor da corte levantou o pergaminho, afastando-o dos olhos, e interpondo a mão aberta entre estes e a tocha que Nuno Álvares segurava, tossiu 2 vezes, inclinou para trás a cabeça, e com o tom cheio e solene de um mestre em degredos, leu, item, Fernão Vasques, peão, alfaiate, cabeça e propoedor do susodictus reveis. Aqui abriu o pitilho da garnacha, tirou a sua ementa particular, e leu a seguinte cota, vivo. Mui mal ferido do ua frechada com era no fecto do meirinho Moor, quando os da cidade levaram os castelões de vencida ta meia rua nova. Lida esta observação, o corregedor continuou a ler sucessivamente os nomes dos réus e as respectivas cotas. Item, Estevão Martins Bexigoço, mercador, tom, capitão do U corpo do susodictus revés. Traço dizia a ementa, morto de sua dor natural. Item, Bertolomeu Martins, Orivés, peão, dizidor de palavras de desacatamento contra sua real senhoria, e de grão sandice e desavergonhamento. Dizia a ementa, morto do ua pedrada do ua engenho dos inimigos. Item, João Lobeira, escudeiro, homem d'armas, acostado do alcaide Moor que foi do caslelo desta leal cidade, capitão dos besteiros que foram a São Domingos. Dizia a cota, foi cativo dos castelões, dado em rendição, e a bom recuado na prisão da Alcaçova. Item, Bertolomeu Chambão, peão, tanoeiro, cabeça da bestaria do conselho, deputado, pera fazer vilto e afronta a sua real senhoria mui excelente e mui virtuosa de grandes virtudes, rainha Dona Leonor. Rezava a ementa, morto do ua lançada à porta do ferro. Item, Airas Gil, petintal, capitão dos revés, gualiotes, arraizes, e pescadores da alfama. Dizia a cota, fugido com os castelões. Item, Fr. Roy, da alcunha Zambrana, Biguino, Forion, jogral de seu ofício, Bevedo, assoalhador de palavras e dictos devedados, escuta dos revés. Notava a ementa, ensandeceu na prisão ao ler da sentença. Pobre Fr. Roy. Vendo-se condenado à morte, desesperado, revelara o que tinha sido na revolta, um espia de Leonor Teles. A cota da ementa fora tudo o que tirara das suas revelações. O corregedor, homem agudo como o melhor mestre em leis ou degredos, deduzira das suas palavras que o beguino endoudecera. Trocava as ideias. Tinha sido espia, mais dos revoltosos. Alevantado o cerco da Lisboa, o corregedor da corte fora o primeiro presente que a nova rainha enviara à cidade. Aquele perspicaz e diligente magistrado poucos dias haviam bastado para preparar um sarau digno dela, uma sentença de morte. A prova da sua perspicácia e diligência estava em ter já no caminho da forca os desgraçados, cuja sentença vinha trazer confirmação real. Numa execução nocturna não havia a recear tumultos populares, e a brevidade que a rainha lhe recomendara neste negócio, lhe fazia crer que não seria desagradável à sua real senhoria a imediata execução dos réus. Quando acabou a leitura, Eurei tirou da bolsa que trazia ao sim do selo de Camafeu, e sem dizer palavra entregou-o ao corregedor. Este pegou na tocha de Nuno Alvares, deixou cair alguns pingos de cera no fundo do pergaminho, assentou-lhe em cima um fragmento de papel que tirara da ementa, e cravou neste o selo. As armas de Eurei ficaram aí estampadas. O corregedor fizera isto com a promptidão e asseio com que o mais hábil algoz enforcaria o seu próximo. Depois o honesto magistrado entregou o selo a Eurei, cujo tremor nervoso se renovara durante a fatal cerimonia. Ao pegar-lhe, o pobre monarca deixou-o cair no chão. O selo foi rolando e parou aos pés de Dona Leonor Teles. Ela empalideceu. Por quê? Talvez se lhe figurou uma cabeça humana, que rolava diante dele. O corregedor fez uma profunda vênia, e perguntou em voz sumida: rainha, quando, senhora? No mesmo tom Dona Leonor respondeu, já. O destro e activo corregedor tinha dado no 20. O jada seria mais já do que ela propriá pensava. O corregedor saiu. A um aceno de Dona Leonor, o donzel meteu a tocha no anel de ferro embebido na parede, donde a tinha tirado, e encaminhou-se para junto da porta, onde ficou com os braços cruzados, olhos no chão, e imóvel como uma estátua. Desde este dia o formoso donzel odiou do fundo da alma a sua mui nobre senhora, aquela que lhe cingira a espada. O generoso Nuno Alvares conhecera que debaixo desse rosto suave se escondia um instinto de besta fera. Os dois fidalgos continuaram a passear de um para outro lado, conversando em voz baixa e como alheios à cena que ali se passava. Eurei tomara a primeira postura em que estava, com o cotovelo firmado no braço da cadeira, e a cabeça encostada no punho mais os seus olhos, revolvendo-se-lhe nas orbitas, incertos e espantados, exprimiam a dolorosa alienação daquela alma tímida, atormentada por mil afectos opostos. Ouvia-se apenas o sissio dos dois que conversavam. E por largo espaço aquele murmúrio, e o respirar alto e convulso de Dom Fernando foram o único ruído que interrompeu o silêncio do vasto aposento. Eurei, com a mão esquerda pendente sobre os joelhos, deixava-se ir ao som das ideias tenebrosas que lhe ofuscavam o espírito, e que protraídas o levariam bem próximo das raias de completa loucura. A imagem de Leonor Teles aparecia-lhe como composto monstruoso de vulto d'anjo de olhar de demônio. Um amor infinito arrastava-o para essa imagem, o horror afastava-o dela. Via-a como um simulacro das virgens, que, na infância, imaginava ouvir ler ao bom de seu Aio Ayras Gomes as lendas das mártires, mas logo cuidava ouvi-la dar risada, infernal, passando por cima das ruínas de cidade deserta. O patíbulo e os delírios amorosos, o cheiro do sangue e o hálito dos banquetes misturavam-se-lhe no senso íntimo, e o pobre monarca, nos seus desvarios, perdera a consciência do lugar, da hora e da situação em que se achava naquele terrível momento. Mais um beijo ardente, dado nessa mão que tinha estendida, e lágrimas ainda mais ardentes que a regavam foram como faísca elétrica revocando a razão e a realidade da vida. A comoção indizível e misteriosa que sentira fez-lhe abaixar os olhos. A rainha estava a seus pés, era ela quem lhe cobria a mão de beijos e lhe arregava de lágrimas. Dom Fernando afastou-a suavemente de si. Ela levantou o rosto celeste orvalhado de pranto, fera de feito a imagem de uma das mártires que ele via no seu imaginar da infância. Dona Leonor ergueu as mãos suplicantes com um gesto de profunda angústia. Então era mais formosa que elas. Ah, murmurou Eurei, por que é o teu coração implacável, ou por que te amei eu tanto? Desgraçada de mim, acudiu Dona Leonor entre soluços. O teu amor era como o íris do céu, era a minha paz, a minha alegria, a minha esperança. Mais desvaneceu-se e passou. A vida de Leonor Teles desvanecer-se-á e passará com ele. É porque sabes que esse amor não pode perecer, que esse amor como um fado escrito lá em cima, interrompeu de Fernando, que tu me fazes tingir as mãos de sangue, para satisfazer tuas cruéis vinganças. É porque sabes que eu esgoto sempre o cálix das ignominias quando as tuas mãos me o apresentam, que tu me sacias de desonra. Terás acaso algum dia piedade daquele que fizeste teu servo, e que não pode esquivar-se a ser tua vítima? Oh, quanto és injusto, Fernando, e quão mal me conheces, exclamou Leonor Teles limpando as lágrimas. Foi a tua dignidade real, a tua justiça, o teu nome que eu quis salvar da tua própria brandura. Aos mesquinhos que me ofenderam perdoei de todo o coração, mais tu, que eras rei e juiz, não o podias fazer. Se o nome de teu virtuoso pai ainda hoje lembra a todos com veneração e amor, é porque teu pai foi implacável contra os criminosos, e aquilo em que pões a desonra e a ignominia, é a coroa de glória imortal que cerca o seu nome. Se as minhas palavras te constrangeram a escolher entre a confirmação dessa fatal sentença e a deslealdade e blasfêmia, que não cabem em coração e lábios de cavaleiro, foi por te salvar de ti mesmo. Se crês que nisto fui culpada, dize-me só, Leonor, já não te amo, e eu ficarei punida porque nessas palavras estará escrita a minha sentença de morte. Possas tu depois perdoar-me, e proferir sobre a campa da pobre Leonor uma expressão de piedade. As lágrimas e os soluços parecia não a deixarem prosseguir. Reclinou a cabeça sobre os joelhos de Eurei, apertando-lhe a mão entre as suas com um movimento convulso. Formosa, querida, humilhada a seus pés, como resistiria o pobre monarca? Unindo a face àquela fronte divina, só lhe disse, ó Leonor, Leonor, e as suas lágrimas misturavam-se com as dela. Durante esta luta da dor e da hipocrisia, em que, como sempre acontece, a última triunfava, o conde de Barcelos e Dona Gonçalo Teles tinham-se encostado à janela fatal que dava para o rio, e que também dominava a grande porção do arrabalde ocidental da cidade. O espectáculo da noite era de melancólica magnificência. A lua caminhava nos céus limpos de nuvens, e pela face da terra nem suspirava uma aragem. A claridade do luar refrangia-se nas águas, mas esmorecia batendo na povoação, na qual não achava, além dos antigos muros, uma parede branqueada, uma pedra alva onde espelhar-se, ou um sussurro do leste acorde com as suas harmonias. O incêndio e o ferro tinham passado por lá, e Lisboa era um caos de ruínas, um cemitério sem lapides. Apenas no extremo do seu, dantes, mais rico e povoado arrabalde amarelejava polido pelo tempo o gótico mosteiro de S. Francisco junto de sua irmã mais velha a Igreja dos Mártires. No vale que ficava em meio à luz do cima embebia-se inutilmente na povoação que jazia extinta. A bela lua de maio, tão fagueira para esta cidade querida, assemelhava-se à leoa, que voltando ao antro acha o seu cachorrinho morto. A pobre fera meiga-o como se fosse vivo, e vendo o quedo, indiferente, e frio, não o crê, e o ai, e volta muitas vezes renovando seus inúteis afagos. Lisboa era um cadáver, e a lua passava e sorria-lhe ainda. mas no meio daquele chão irregular, negro, calado, viam-se aqui e acolá luzinhas que se meneavam de um para outro lado, ao que parecia, sem rumo certo. Era que os frades de S. Francisco e de S. Domingos faziam procurar por entre os entulhos as relíquias dos mortos, para lhes darem sepultura cristã. Neste piedoso trabalho, que seguiam sem descontinuar havia muito tempo, eram acompanhados por alguns do povo, que para se esforçarem cantavam uma cantiga pia, cujas coplas, bem que interrompidas, vinham com triste som bater de vez em quando nos ouvidos dos dois cavaleiros. Rezavam as coplas, d'amigos e inimigos. Que aí são deitados. Levemos os ossos. Ao chão dos finados. Ave Maria. Santa Maria. Madre Gloriosa. Dessalta Ventura. Demovei os olhos. A nossa tristura. Ave Maria. Santa Maria. Ao Bento Jesus. E ao Padre Eternal. Pedi que perdoe. A quem morreu mal. Ave Maria. Santa Maria. Esta longe enquatuada perdeu-se no som de outra bem diversa, que se alevantou mais perto dos dois cavaleiros. Uma voz esganiçada dava o seguinte pregão. Justiça que manda fazer Eurem Fernão Vasques, João Lobeira e Fr. Roy, que morram na forca, sendo ao primeiro as mãos decepadas em vida. Os cavaleiros abaixaram os olhos para o lugar donde subira a voz, era no terreiro próximo, os três padecentes e o algoz, cercados de alguns besteiros, aproximavam-se do cadafalso, vários vultos negros fechavam o préstito, daquela pinha partira a voz do pregoeiro. Este pregão, dado a horas mortas e numa praça deserta, parecia um escarneio. Mas o corregedor da corte era afamado jurisconsulto e nós temos ouvido a alguns que na execução das leis as formas são tudo. Assim piamente o cremos. Duas se tinham, porém, esquecido, os desgraçados morriam, como aqueles que o salteador assassina na estrada, pela alta noite, e sem um sacerdote que os consolasse na extrema agonia. O algoz empurrou brutalmente um dos padecentes para uma espécie de marco escuro que estava ao pé do patíbulo. Daí a nada os cavaleiros viram reluzir duas vezes um ferro, ouviram sucessivamente dois golpes dados como em vão, seguindo-se a cada um deles um grito de terrível angústia. O conde de Barcelos quis rir-se, mas a risada gelou-se-lhe na garganta, e, como Gonçalo Teles, recuou involuntariamente. O grilo que restrugira, chegara aos ouvidos de Eurei. Que bradar de homem que matam é este? Perguntou ele. A justiça de sua senhoria que se executa, respondeu o conde, que neste momento retrocedia da janela. Ó desgraçados! Tão breve, disse Eurei, passando a mão pela fronte, donde manava o suor da aflição e do terror. Olhando então para Leonor Teles acrescentou, até a derradeira mealha estão pagas vossas aras, rainha de Portugal. Que mais pretendeis de mim? E deixou pender a cabeça sobre o peito. Dona Leonor não respondeu. Dona Gonçalo Teles aproximou-se então da cadeira de Dom Fernando, e curvou um joelho em terra. Eureia levantou os olhos e perguntou-lhe, que me quereis? Senhor, respondeu o honrado e nobre cavaleiro, se vossa senhoria consentisse neste momento em ouvir a suplica de um dos seus mais leais vassalos. Falai, replicou Dom Fernando. João de Lobeira acaba de receber o prêmio de sua traição, prosseguiu Dona Gonçalo. O desleal escudeiro possuía avultados bens, que ficam pertencendo à coroa real. Por vossa muita piedade podeis fazer mercê deles a seu filho Vasco de Lobeira, mas o pobre moço ensandeceu há tempos. Tresleu com livros de cavalarias, e tão varrido está que não fala em al, senão em um que anda imaginando, e a que pôs o nome Amadis. Para um mesquinho parvo e sandeu pouco basta, e vossa real senhoria bem sabe que a minha escassa quantia mal chega. Calai-vos, calai-vos que isso é negro e vil, bradou Eurei, redobrando o duo horror que tinha pintado no rosto. Deixai ao menos que a sua alma chegue perante o trono de Deus. Apenas 50 maravedis, murmurou Dona Gonçalo, erguendo-se, e abaixando os olhos, aflito com a lembrança de sua extremada pobreza. A 6 de junho da era de César de 1411-1373, em um dos andares da Torre do Castelo, o veador da chancelaria, Álvaro Pires, passeando de um para outro lado, dictava a um mancebo vestido de garnacha preta, e que tinha diante de si tinteiro, penas, e folhas avulsas de pergaminho, a seguinte nota, item. Pérez Preuera Folha 128 do livro 1º da Chancelaria del Reinoso Senhor, traço doação dos bens de Raiz e Movis de João Lobeira, confiscado e morto por traidor contra o serviço de sua real senhoria, ao muito nobre de Gonçalo Telês, pero muito de vedo que com eu rei há, e polos muitos serviços que del te é recebido e audiante espera de receber. E o povo? Oh, este sim! Mostrava-se agradecido e bom, no meio de tantas infâmias e crimes. Os populares, que, na manhã imediata àquela horrível noite dos fins de maio, passavam pelo terreiro Maldict, onde pendiam da forca os três cadáveres, meneavam a cabeça, e seguindo avante diziam, boa e prestes foi a justiça de Orei nos traidores. Alcacer por sua senhoria. Fernão Lopes, CHR. De Dona Fern. Capítulo 75. A Rainha. Como era ousada e muito faladora, Fernão Lopes, CHR. De Dona Fern. Capítulo 126. Ibidem Capítulo 72. O selo de puridade ou do camafeu era aquele que se estampava no próprio pergaminho, e que servia ordinariamente para o rei expedir documentos de menos importância, na falta do chanceler mor, que tinha o selo grande, curial, ou do cavalo. Veja-se a dissertação 3 de J.P. Ribeiro. Os tumultos contra o casamento de Dom Fernando não se tinham limitado a Lisboa. Pelas doações dos bens dos traidores mortos ou decepados se conhece que houve assuadas e depois vinganças em Satarém, Leiria, Abrantes e outras partes. Neste século ainda bárbaro o uso de ervar ou envenenar as armas de tiro ou arremesso era vulgaríssimo nos combates. A nota é imaginaria, mas esta mercê acha-se com efeito registada a F. 128 do L. 1. Da chancelaria de Dom Fernando cumpre todavia advertir que dessa chancelaria apenas existe original 3. Livro, 1. É dos reformados ou estragados por Gomes e Anes de Azurara.